Arbitragem. Eu também não achei pênalti a favor do Bahia, né?
Ele, cada um com a sua, na primeira janela, que era o nosso objetivo, mas entendendo que o Alejo sempre foi a nossa primeira opção, a gente optou por esperar.
Cadu Santoro.
E a gente está muito feliz com a chegada dele. Então, Alejo, muito bem-vindo, que você seja muito feliz no Bahia, na Bahia, e que você possa dar muita felicidade à torcida, à nação tricolor.
Nesse momento está acontecendo a apresentação do Alejo, né? Na sala de imprensa aqui da Arena Fonte Nova, ouvimos o Cadu Santoro falando. O Alejo vai falar? Se o Alejo for falar, ele libera o áudio também para a gente ouvir o Alejo, né? O centroavante da equipe do Bahia. Às 13 horas e 28 minutos, 13h28. Já também teremos a coletiva do técnico Rogério Ceni. Tem participação do torcedor, libera o áudio aí, Everton Bruno.
Fala equipe, fala bancada. Adriano Lima, Santo Inácio. Rapaz, Rogério Ceni é o técnico, já defendi muito. Mas pra mim, Rogério Ceni é o técnico mais cabeção do futebol brasileiro. Dois laterais no banco e o cara botar Marcos Vitor na lateral direita.
Flutuar,
olha a diferença do segundo tempo.
Cair pelas pontas e entrar no facão. Alejo. Como é que você acha que você atua melhor?
Bueno, buenas tardes. Nada, la verdad que soy un delantero de que le gusta estar mucho dentro del área y también buscar los espacios de atrás de los delanteros, que es lo que mejor me sale.
Alejo, você tem pouco tempo aqui no Bahia, mas gostaria de saber se já, como é que está o entendimento em relação ao trabalho tático do Rogério Ceni, se ele precisar de você já no jogo contra o Fluminense ou contra o Chapecoense, se já estaría apto a jugar.
Bueno, la verdad que sí, que tuve, recién voy tres entrenamientos con el grupo, ya Rogerio me ha hablado, me ha comentado sobre su idea de juego, ya he tenido también relación con los compañeros, que bueno, que es muy importante, que llevo muy poco tiempo, pero el grupo me ha recibido muy bien, y bueno, estoy trabajando mucho y ojalá pueda estar en los próximos partidos.
Alejo, boa tarde, seja bem-vindo. Você já teve uma transação, que você já foi uma transação cara saindo para a Inglaterra, e mais uma vez você chega sendo uma grande contratação, uma das maiores da história do clube, e vestindo a camisa 9. O que esse amadurecimento pode te ajudar e qual o peso que você carrega de ser essa contratação e ter esse peso?
Bueno, la verdad que sí, que esta es, bueno, mi segunda venta. Fue algo muy lindo. Agarrar eso de viajar a Europa, de conocer nuevos lugares, de jugar en el primer nivel, y hoy la verdad que bueno, que estoy muy, muy contento de estar acá. Obviamente que soy un chico de 22 años que tiene ganas de ganar, de buscar, de luchar por mis sueños, y bueno, entendimos que con mi familia y todos entendimos que bueno, que este iba a ser el lugar en donde me iba a sentir bien, en donde iba a dar mi puntapié, y bueno, esperemos que así sea. Sé que bueno, que Bahía es un club muy grande, el club del pueblo, como así le dicen ustedes, y bueno, nada, sé que la camisa 9 también, como le dicen ustedes, es una responsabilidad buena, pero voy a trabajar mucho para que devolverles el cariño que me están dando hasta el momento.
Os dois atacantes do Bahia, que às vezes até são, digamos assim, criticados pelo torcedor, fizeram gol hoje e são os artilheiros da equipe, ao lado do Juba. O que você espera você chegar para brigar com esses dois atacantes, o Everaldo e o William José?
Mais bônus, mais rodadas grátis, mais...
O Alejo já vai responder a pergunta do Pititinho.
Pero bueno, esto es una competencia sana entre nosotros, espero dar lo mejor de mí y demostrar al técnico primero y principal, y obviamente que cualquier jugador quiere jugar, pero dentro del club es una competencia sana y espero poder estar a la altura.
Boa tarde, Alejo, seja bem-vindo ao Bahia. Dentro do que você espera, a sua expectativa para começar jogando com a torcida do Bahia, com os jogadores. Você já declarou ser um jogador de último toque na bola, um finalizador nato, mas você também consegue fazer o ataque ao espaço ou você é mais um jogador de último passe?
No, no, la verdad que bueno, que tengo eso de ser el último pase, pero también me gusta mucho, creo que bueno, por lo que veo en los videos y por lo que vi el fútbol de Brasil, nada, yo creo que bueno, que yendo atrás de los centrales, corriendo, tirando diagonales, voy a poder estar a la altura.
Boa tarde, Alejo, seja bem-vindo ao Bahia. Eu lembrei que ainda no aeroporto você destacou duas coisas, que estava feliz em chegar aqui no Bahia e o quanto que o Rosário era sua família. Queria entender de você o que você quer trazer de vivência do Rosário para cá, pro Bahia, e o que você quer fazer de diferente para poder ter uma experiência melhor do que teve na Europa e também marcar história no clube.
Bueno, la verdad que sí, que nada, que Central, Rosario Central es mi casa, voy a estar siempre agradecido con ellos, ya se sabe. Y nada, cuando comenzamos a hablar del Club Bahía, me empezaron a comentar, empecé a hablar con algunos de los compañeros, y nada, me dijeron que era un club muy familiar también, que me iba a sentir muy bien, que la gente, la torcida como le dicen, también tira mucho para adelante, y la verdad que es algo que a mí me gusta mucho y espero poder sentirme de la mejor manera para después estar 10 puntos en la cancha.
Boa tarde, Alejo. Enquanto você jogava no Tottenham, houve o jogo contra o Bournemouth em que você se lesionou e mesmo assim continuou correndo, se entregando, dando seu máximo dentro de campo. Além dos gols, a gente pode esperar esse tipo de entrega por sua parte aqui no Bahia?
Sí, la verdad que sí, que bueno. Sí, esa fue mi lesión que tuve en la rodilla en Inglaterra. Pero nada, eso soy, obviamente soy chico, quiero jugar todos los partidos, quiero estar a la altura y bueno, yo creo que la garra, la fuerza, el corazón no se negocia y trabajo mucho día a día para dar lo mejor de mí.
Boa tarde, Alejo, seja bem-vindo. Normalmente jogadores novos como você, quando vão para a Europa, ficam lá por um bom tempo. Você resolveu voltar cedo, voltar para o Brasil, depois do Rosário. O que te motivou a escolher permanecer na América do Sul depois de ter uma experiência na Europa?
Bueno, nada, la verdad que sí, que tuve una experiencia linda en Europa, recorrí algunos clubes, me tocó volver a Rosario, a mi casa, me he sentido muy bien, volví a, como lo dije en conferencia de prensa en Central, volví a ser feliz. Y bueno, nada, tengo muchos objetivos a futuro, muchos sueños por cumplir y yo creo que Bahía me va a ayudar mucho en mis objetivos y como lo digo siempre, nada, espero estar a la altura y trabajar mucho para ello.
Alejo, boa tarde. Você acabou de falar que é um jovem que joga com muita vontade, com coração e tem seus objetivos. Dentre eles, voltar à seleção, já que você foi bem na base. E o Brasil tem sido prolífero, né, em ter estrangeiros que vêm aqui, se apresentam, vão bem e vão para as suas seleções. Vide Maurício, sim. O próprio Flaco, que está para a seleção. É o seu pensamento fazer uma grande apresentação, grandes campeonatos brasileiros e poder voltar a estar no cenário e ser opção para a sua seleção?
Sí, la verdad que bueno, que ese es uno de mis sueños principales, obviamente, vestir la camiseta de la selección. Y bueno, y también siento de que el Brasileirao es una competición muy buena, de muy buenos jugadores, de muy buen nivel. Y bueno, nada, sé que trabajando es difícil porque hay muy buenos jugadores en la selección, pero trabajando duro, yo creo que nada, que los sueños se pueden cumplir, así que voy a trabajar muchísimo para que así sea.
Boa tarde, Alejo. Gabriele Gomes, do Globo Esporte. Vou fazer uma pergunta que vai um pouco além do jogador de futebol, porque eu estava vendo a sua história e eu vi que você chegou em um momento que queria trocar o futebol pela dança. Eu queria saber o que aconteceu e como é a sua relação com a dança hoje.
Não, bueno, la verdad que sí, que desde los 3 años hasta los 14, 15, yo creo que había sido más o menos así. Nada, bailaba una danza tradicional que es de Argentina, que se llama folclore. Y bueno, llegó un momento que tenía que decidir entre el fútbol y el folclore y bueno, decidí el fútbol y bueno, gracias a Dios hoy estoy acá.
Alejo, acá. Seja bem-vindo ao Bahia. Quando você saiu do Rosário, vimos muitas mensagens de ex-companheiros, entre eles o Di Maria. E a sua passagem no futebol europeu foi muito curta, foi rápida. Você voltou para o Rosário e agora está no Bahia. Mesmo que o Rosário seja sua casa, o que o Alejo mentaliza para que o Bahia possa ser, quem sabe, a sua segunda casa?
Sí, la verdad que sí, que bueno, como lo dije recién, Rosario es mi casa, tengo a mis compañeros que eran mi familia, que me llevaba muy bien, y bueno, nada, yo creo que cuando hablamos, que hablé también mucho con Mateo, uno de mis compañeros, nada, me comentó eso de que la gente era muy buena. Ayer hablando con mi familia, con mis agentes, le comenté eso también, de que había mucha buena energía entre los compañeros, en el grupo. Y nada, yo creo que me voy a sentir muy bien, me voy a sentir como en casa y espero retribuir un poco de cariño también para el club.
O Alejo encerrou lá, né? Já encerrou a entrevista do Alejo. Alejo, novo atacante da equipe do Bahia, sendo apresentado no, aqui na zona mista, né? Aliás, na sala de imprensa aqui na Fonte Nova, Flávio Lordelo.
É um atacante voluntarioso, bom tecnicamente, né? Tem fundamento, não é um pé duro, né? Tem uma expectativa de ultrapassar um pouco as conquistas tidas pelo Lúcio Rodrigues, que veio do Montevideo, veio do Liverpool, do Uruguai, na temporada de 24 para 25. Então, o Alejo teve já experiência no futebol europeu, não teve tanto sucesso como ele gostaria, já declarou que a sua casa é o Central, o Rosário Central. É natural que ele tenha esse tipo de postura, né? Agora, lembro você, torcedor do Bahia, que o Alejo Vélez está chegando e o meio campo continua um hiato, né? Um hiato de ideias, um hiato de marcação. Então, o meio campo do Bahia, que na minha opinião tem que contratar pelo menos um meia para poder suprir as deficiências, as lacunas deixadas pelo Everton Ribeiro. O Bahia continua postergando, procrastinando essa contratação, e isso pode sim comprometer a produção ofensiva de jogadores como o Alejo Vélez, que chega no Bahia para agregar valor. Nós esperamos que ele possa sim ter uma boa temporada no Bahia, da mesma forma que nós desejamos uma boa temporada para os que chegam no Vitória também. Apesar de não ser hoje o jogo do Vitória, mas chegam dois jogadores, um lateral direito, o Fabiano, e o Wallace, já estão no time rubro-negro, né? A expectativa é que o Pochettino também possa aparecer nos próximos dias, depois do ultimato do Vitória, mas nós esperamos que o Alejo Vélez possa ter um sucesso no Bahia, para poder levar o Bahia à fase de grupo da Copa Libertadores, porque esse é o principal objetivo da temporada, depois dos fracassos sucessivos, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil.
Cadu? Tá falando. Vamos lá, Cadu. Aguardando aqui o Everton Bruno, o diretor de futebol da equipe do Bahia, o Cadu, tá dando entrevista aqui na sala de imprensa. Provavelmente apresentando também agora o Marco Moreno, né? Cadê Everton? ITS Brasil, excelência em internet, hein? Petsu? É, meu amigo. Às 13h41 na capital baiana, hein? 13h41. Nossa jornada, o torcedor manda sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai liberar os áudios, né, dos torcedores que estão participando da nossa transmissão. Nossa equipe técnica ajustando tudo para ouvir a fala do diretor de futebol do Bahia, o Cadu Santoro. Santoro? Santoro, né? Não é Santoro, não, é Santoro. 13h41. Chegou aí, não? Ah, tá. Tá bom, então. O Bahia venceu por 4-1 Montevideo City Talk aqui na Arena Fonte Nova, né? Um amistoso internacional. 2 de julho, Bahia vencendo por 4-1, gols de William José, Rodrigo Nestor, Everaldo, e depois Rodrigo Nestor, Luca Andrade abriu o marcador para a equipe do Montevideo aos 15
Cadu,
minutos do primeiro tempo.
Vem. Primeiramente agradecer, você estar falando com a gente agora pela primeira vez aqui, mas queria que você falasse em termos de, na sua visão, o que o Bahia evoluiu e o que ele ainda tem a evoluir na gestão e na sua gestão também.
Boa tarde, Marcos. Bom, vamos lá, a gente chega em 2023, tentar fazer um recapitular de uma forma bem rápida, mas a gente chega em 2023 depois de um acesso, muita mudança no clube, né? Acho que na gestão como um todo muita gente mudou, diretor de futebol novo, treinador novo, diretora de performance, gerente de operações, scout, acho que toda a gestão do clube inicia, onde a gente tinha um objetivo muito claro, que era a manutenção da Série A. Eu sempre brinco que não foi da forma que a gente queria até a última rodada, mas que foi o objetivo que a gente tinha traçado. E depois, ano após ano, a gente tinha como objetivo seguir crescendo. E eu acho que isso vem acontecendo. Se a gente pegar 2024, 2025, isso aconteceu. Obviamente que esse ano a gente teve um primeiro turno que tivemos eliminações que nós não esperávamos e que impactam todo o clube. E obviamente que quando tem um impacto tão grande, a gente tem consequências e tem que mudar um pouco a rota. O objetivo é muito claro, que a gente quer esse clube todo ano classificando para a fase de grupos da Libertadores. Eu acho que esse tem que ser... O Rogério usa uma expressão que eu gosto muito, onde o torneio de pontos corridos é quando você sabe quando começa e quando termina. Eu acho que o torneio de pontos corridos a gente tem que ter, de uma forma muito clara, o nosso objetivo quando começa o ano, estarmos sempre classificando para a fase de grupos da Libertadores. Obviamente que os torneios mata-mata têm muita imprevisibilidade dentro da competição. A gente quer crescer, a gente entende que são torneios, não sei se mais acessíveis é a palavra correta, mas assim, com possibilidade de conquista maior do que os pontos corridos, onde a folha salarial, isso são estudos, onde a folha salarial está totalmente atrelada aos clubes que ganharam nos últimos anos. Mas a gente precisa sempre crescer, e quando eu falo crescer, obviamente que o futebol é a ponta do iceberg disso, mas o clube precisa crescer como um todo, e a gente vem todas as áreas, vem trabalhando para poder crescer em relação à receita, em relação ao número de sócios. Acho que tudo isso é importante para a gestão, para que a gente possa ter como consequência o campo, porque uma coisa não tem como não conectar a outra, né? Ela acaba sendo consequência de um processo de gestão em muitos departamentos. Mas eu acho que esse é o objetivo todo ano, a gente seguir crescendo, a gente se estabilizar como um clube de top 5, top 6 do Brasil, que não é fácil na Liga, como a Liga Brasileira é, e aonde infelizmente às vezes a gente ainda perde ponto para clubes que não fazem uma gestão da forma correta. Então eu acho que isso tem que ser o nosso objetivo quando começa o ano sempre.
Cadu, boa tarde. Você acabou de falar sobre eliminações que aconteceram de forma precoce, não estavam no planejamento, e hoje o Bahia só tem esse Campeonato Brasileiro, que você mesmo falou que almeja ficar nas primeiras posições para voltar para a Libertadores. Queria que você falasse do atual mercado do Bahia. O que ainda, já chegou o Alejo Vélez, o Moreno, que já foi também anunciado, o que o Bahia ainda busca nessa janela, o que desse elenco ainda pode acontecer de saídas, chegadas, enfim, o que você pode falar desse mercado do Bahia nesse momento?
Vamos lá, eu sei que repercutiu uma fala minha em um determinado momento, onde eu falo que sempre a janela do começo do ano é a janela mais importante, a janela do meio do ano é a janela de correções. Por que que eu falo isso? Porque quando você quantifica o número de atletas que nós teremos na temporada, muito provável, o segundo semestre é sempre um momento que você tem menos jogos do que o primeiro semestre. Então não faz o menor sentido a gente aumentar o número de... a gente contratar mais jogadores no segundo semestre e não no primeiro. Então assim, da mesma forma que eu comentei que nós tivemos eliminações e isso impacta na receita do clube, e aí partindo de um princípio que a gente tem menos jogos no segundo semestre, também é possível que a gente tenha uma diminuição do quantitativo de atletas no segundo semestre. Nós já tivemos saídas, né? Acho confirmada Gabriel Xavier e Marcos Felipe. Gilberto, desculpa. E agradecer aos três atletas que sempre foram um nível de profissionalismo do que a gente busca no jogador, porque é muito legal quando a gente contrata, a gente vir aqui falar, mas também a gente tem que valorizar no final, quando saem por determinados motivos, performando ou não, mas quando se entregam de uma forma profissional. Então, Nós já fizemos duas chegadas, a chegada do Alejo e a chegada do Marco, que a gente pretende também fazer a apresentação ao longo da semana para vocês. Obviamente a gente precisa fazer uma reposição à saída do Marcos Felipe, eu acho que essa é inegociável, digamos assim, pela lesão do Léo Vieira. A gente precisa buscar um novo goleiro, e aí é uma pena a lesão do Léo Vieira, porque senão, de repente, no momento que o Léo chegou, né, acho que todo mundo elogiou muito a chegada dele, e aí uma pena a lesão. E aí nós possivelmente faremos outros movimentos, mas precisamos entender quais serão as saídas, porque a gente precisa diminuir o elenco, a gente precisa abrir espaço para os jovens, e aí vão ter momentos que, de repente, pode ser que o torcedor não entenda no curto prazo onde sai um jogador e a gente não repõe para poder dar minutagem para o atleta jovem, mas eu acho que isso também é uma parte super importante do nosso projeto, dar minutos aos atletas jovens.
Bom, boa tarde, Cadu. Dentro dessa sua fala aí, o Bahia terá condições de contratar um lateral direito? Porque saiu Arias inicialmente, que hoje é um jogador de seleção, continua sendo jogador de seleção, disputando uma Copa do Mundo, e agora sai Gilberto. E o Marcos Vitor, de uma forma ou de outra, é uma improvisação, né? O Roman Gomes é um lateral de ofício. Terá uma contratação para a lateral direita do Bahia ainda esse ano?
Eu acho que a palavra correta não é se terá condições. Né? É, porque sim, eu acho que não está atrelado a condições.
Não, financeira, não falei.
Sim, está atrelado a nossa decisão de como a gente vê a montagem do elenco. Quando o Arias saiu, a gente já tinha tido uma conversa inicial de fazermos um movimento do Marcos Vitor para essa posição, muito pela forma que a gente joga hoje. Porque o Marcos Vitor, ele é um dos atletas mais rápidos que a gente tem no elenco, ele é um jogador com boa construção, que vinha de uma temporada muito boa no Ceará, e que a gente entendia que, quando eu falo a gente, era uma discussão com a comissão técnica, né? Scouting, comissão técnica, a gente entendia que o Marcos poderia fazer essa posição. No paralelo, trabalhávamos no mercado, encontramos o Roman Gomes como um atleta que encaixava no nosso perfil. Quando eu falo encaixava no nosso perfil, por ser um atleta jovem, porém com minutagem, numa liga tão competitiva como a nossa. De alto nível como um Samuel Lino. E aí optamos por fazer esse movimento e não pelo Marcos Vitor nessa posição. O Gilberto tinha contrato até o final do ano. Numa conversa interna nossa, nós tínhamos decidido no final do ano que não faríamos a renovação dele, porque precisaríamos renovar. Acho que o Gilberto foi muito importante, principalmente por ter sido uma contratação no meio do ano nossa, onde a gente mostrou para o mercado que a gente tinha capacidade de negociar um jogador do Benfica, que a história do clube, infelizmente, era o contrário. Precisava vender um jogador para o Benfica, né? E a gente fez um caminho contrário, onde a gente foi contratar um jogador do Benfica. E quando a gente tomou a decisão muito pelo momento do que a gente viu em treinamento do Marcos Vitor. Acho que ele fez um jogo contra o Remo, que também nos mostrou que ele poderia fazer essa função. Então, assim, a decisão ela foi em antecipar a saída do Gilberto, ela não foi em antecipar a saída do Gilberto em 6 meses para que fôssemos ao mercado contratar, mas que sim utilizássemos o Marcos Vitor nesse setor. Então, a gente, daqui até o final do ano, a nossa ideia é termos Marcos Vitor e Roman Gomes nessa posição. Numa eventualidade, o Nico já mostrou que pode fazer essa função, o Eric já mostrou, mas obviamente numa eventualidade. Então o nosso planejamento é manter Marcos Vitor e Roman nessa posição até o final do ano.
Boa tarde, Cadu. A gente fala de entradas e saídas e vamos falar de baluarte técnico, que a gente tem Everton Ribeiro hoje, o nosso baluarte técnico, e o seu eventual substituto era o Cauli, que foi emprestado para o São Paulo. E o Rogério falou em coletiva que tinha trazido Nestor e o Araújo para essa posição. A gente entende, pelo que a gente vê pelos jogos, que o Bahia baixa um pouco quando o Everton não está em campo. O Bahia pensa em trazer um jogador para a posição do Everton, também para poder ter essa saída do Cauli, um outro jogador para poder fazer essa função, ou aproveitar alguém da base, que tem alguns jogadores que são interessantes nessa posição também?
Primeiro, tenho um ponto de vista diferente do seu. Eu não vejo o Cauli como... O Cauli não foi uma substituição ao Everton Ribeiro. Se a gente falar em termos técnicos, pode ser no posicionamento do campo, nunca. O Cauli quase nunca jogou no tripé. O Cauli jogou muitas vezes de fora para dentro, como ponta, vindo para dentro para o lateral passar, naquele momento Arias, ou como um falso 9 baixando no losango para poder ter superioridade numérica por dentro. A gente não via o Cauli como um substituto do Everton. Hoje, nesse setor, com características distintas, até porque, assim, acho que falar em substituição ao Everton Ribeiro no futebol brasileiro em 10 anos tem pouquíssimos, né? Então, assim, quando o Everton... e não sei em quanto tempo será o Everton não estiver no Bahia, pode ser que a gente tenha que mudar a nossa forma de jogar, porque encontrar um jogador com as mesmas características do Everton Ribeiro não vai ser algo simples e algo fácil. A gente entende que o Nestor, o Michel são atletas que podem fazer essa posição, o Jean Lucas, o Eric, já com características distintas. Então, respondendo a tua pergunta, não faremos um movimento nesse mercado. Se tivermos uma saída nesse setor, aí sim faremos um movimento, mas como você também bem disse, a gente tem atletas na base com características mais de 10, digamos assim, que é o Roger Gabriel, o David Martins, o Carioca, que muitas vezes vem treinar com a gente e que todos os três possuem potencial. Então, assim, para essa janela não faremos nenhum movimento nessa posição, nesse setor, a não ser que tenhamos uma saída e a gente considere necessário por um dos garotos não estarem prontos para isso.
Boa tarde, Cadu. Pegando a sua primeira fala, você falando que há necessidade de ter correção de rota ao longo de todo esse processo. Analisando esses três primeiros anos do seu trabalho, qual a porcentagem que você considera de acertos dentro das contratações e qual seria a sua decisão mais difícil à frente aí da diretoria de futebol do Bahia?
Pergunta, vamos lá. Difícil falar sobre acerto, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que se vocês olharem as nossas janelas, eu acho que 2023 é um ano muito diferente, porque a gente tinha que remontar um elenco, era algo novo para todos nós, para mim, para o Grupo City, para a chegada do Raul, que veio depois até da primeira janela. Não tínhamos um treinador com experiência da liga, que também acho que foi algo que em algum momento, de repente, eu não faria de novo. Nós tentamos trazer alguém com experiência que conhecesse a liga, e não estou dizendo que eu não traria esse treinador, eu só disse que no início do ano, numa mudança tão grande que o clube sofria. Se vocês olharem, a gente tem um perfil muito claro de contratações. Temos atletas, muitas vezes jovens, onde a gente faz investimento, onde a gente espera um retorno financeiro. A gente tem atletas mais experientes que muitas vezes acabam vindo livre, mas assim, eu acho que existe uma diretriz, uma linha clara. Vocês não vão ver a gente fazendo movimentos completamente fora dessa lógica. Eu disse aqui uma vez, disse numa entrevista, que eu quero em algum momento a gente poder ir para o mercado gastar 25 milhões de euros num jogador que é pura e exclusivamente performance. Mas a gente ainda não está nesse momento do projeto, porque a gente precisa de receita, precisa vender toda a janela. Então não é a nossa fase do projeto. A gente espera que chegue em algum momento, mas o que eu posso dizer é assim, que existe uma linha muito clara. Então, até quando se especula nomes, eu acho que é muito fácil saber se esse jogador a gente está interessado ou não, se é um jogador de 28 anos.
Beleza, tá aí o Cadu Santoro, diretor de futebol da equipe do Bahia. Depois de toda a repercussão dessa entrevista, né, que é inédita, uma entrevista coletiva dele.
É rara.
É rara,
né? Acho que é a terceira entrevista que ele dá.
Primeira temporada, três anos.
É a primeira, eu acho, né?
Não, já deu entrevista. Flávio Lordelo, sua análise breve e um abraço e até a próxima.
Bom, o Cadu Santoro deixou claro aí que vai ao mercado fazer pontuais contratações, talvez de um lateral direito, de um goleiro, mas já destacou que, na opinião técnica do grupo, e isso é preocupante na minha avaliação, o Everton Ribeiro é insubstituível para outro atleta do mercado brasileiro, que ele vai apostar sim nas peças que já estão no elenco, como o Jean Lucas, como o Michel Araújo, como o Rodrigo Nestor. E isso, para mim, chama atenção e é preocupante. Não que eu ache que o Bahia vai encontrar um outro Everton Ribeiro, porque, como ele mesmo disse, e aí eu concordo, ele é um extra classe, é mosca branca. É raríssimo de encontrar um jogador como o Everton Ribeiro, mas o Bahia precisa fazer um movimento no mercado de trazer um outro jogador no meio campo. Um abraço, uma boa tarde para você e tudo de bom para toda a equipe da Itapuã FM. Um abraço.
Beleza, Reinaldo Oliveira, as últimas.
Beleza, viu, Mendonça? Aquele abraço para você, né? Muito bom estar ao lado de vocês mais uma vez na volta do futebol brasileiro, nesse amistoso internacional. Um abraço para você. Vamos ficar ligadinho aí que hoje tem Copa do Mundo e amanhã, pré-jogo e pós-jogo da seleção brasileira, Brasil e Noruega, às 17 horas. Um abraço para você, Mendonça, nosso querido Flávio Lordelo e a todos que estavam ligados com a gente aqui na Itapuã FM.
O nosso Marcos Valença está preso na coletiva lá embaixo, então não vai conseguir se despedir aqui. Alô, torcida brasileira, a Copa do Mundo chegou e na Betsu a emoção entra em campo todos os dias. São super odds exclusivas para todos os jogos do Mundial, com oportunidades especiais que você encontra apenas na Betsu. Então fique ligado, acompanhe as partidas e confira diariamente as super odds preparadas para a Copa. Acesse Betsu e participe dessa festa do futebol. Jogue com responsabilidade. ITS Brasil, excelência em internet. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia do atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco, gemado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais, preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Mateus, somos um só coração. Agradecer os trabalhos técnicos de Vitor Santana aqui na Arena Fonte Nova e nos botões dos estúdios da Itapuã FM, o nosso Everton Bruno. Abraço a todos e até a próxima. Vem aí Sandro Dias no som da Itapuã.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Vem o Bahia tocando bola dentro da grande área. Eric Pulga ajeitou. Olha o gol! O William José! Gol! Da laranja e fuzilou o goleiro Franco. Empata o jogo na Arena Fonte Nova, equipe do Bahia, Valência.
A jogada no setor direito de ataque, troca de passes, o William José troca de passes com o Eric Pulga na marca do pênalti. O atacante deu uma deixadinha de lado e aí o William José só teve o trabalho de empurrar para as redes, empatando o jogo aqui na Arena Fonte Nova. Agora o Bahia tem um, a equipe do Montevidéu City Talk também tem um. No placar da Rádio Itapuã FM.
Itapuã. Apito final. Termina a jornada.
Itapuã FM.
E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM.
Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Onde quer que você vá,
ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
E aí, meu brother, beleza? Você tem celular que pega rádio?
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp.
Itapuã
71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de Destampei é barril, viu?
Falando em barril, Destampei agora te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã, agora 2:03. Boa tarde.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Para tudo Itapuã FM, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, oferecimento Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta. Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã, 2:04.
Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede saudade. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje no Atacarejo. Filezinho de frango Seara, 1 quilo, 18,45. Charque ponta de agulha, 1 quilo, 43,98. Calabresa Seara, 1 quilo, 23,90. Margarina Qualy, 1 quilo, 17,99. Açúcar Cristal Ecobom, 1 quilo, 2,79. Flocão Nordestino, 500 gramas. Na compra de 3, a unidade sai por 1,09. Coca-Cola Sabor Original, 2,5 litros, 10,99. Desodorante Monange, 150 ml, 6,99. Cerveja Império, 330 ml, 3,79.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Copa do Mundo aqui na Itapuã FM. Tem mais emoção, tem mais vibração, é mais Brasil!
Oh!
cruzamento na área. Entrou a Itapuã FM, valeu!
Do Mundo 2026. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali. Itapuã.
Sem medo e sem estresse. Voando alto, suave na nave. Vamos juntinhos e coladinhos até às 7 da noite na melhor programação do seu rádio.
Pediu, tocou, Itapuã. Pediu, tocou.
Eu quero música, Itapuã.
Pediu, tocou, Itapuã.
Pois é, meus amores e minhas amoras de plantão, uma ótima tarde pra você, uma ótima tarde de sábado, hoje dia 4 de julho, o ano é 2026, pra você que tá completando mais um aninho de vida, mais um inverno, muita paz, saúde, Deus no coração, grita e comemora bastante com pessoas que são realmente especiais na sua vida, hein? A partir de agora tá rolando o nosso Pediu Tocou, é você quem vai fazer a nossa programação. Tava curtindo aí a equipe maravilhosa de esportes da Itapuã FM. A parada agora é com o Sandroso e a partir de agora a gente faz juntinhos a programação. A primeira é minha, o resto é com você. Manda mensagem de voz aí, diz pra mim qual é a música que você quer ouvir. 982-589750, manda aí que eu tô te esperando, tá bom? Como eu disse, eu só vou tocar a primeira. A primeira escolha minha, o resto é com vocês. Então avisa pra geral que o nosso Pediu Tocou decolou.
Pediu Tocou Itapuã.
E eu escolhi essa aqui, ó, pra começar. Dilcinho, baby, me atende ao vivo. Agora 2:08, 2:08. Oxi, o nome da rádio é Itapuã.
Drogado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. Essa bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta, retrato, se quase tudo quebrado. Fez amor pra todo lado.
Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo.
Vai! Ô, baby, me atende.
Diz vai, vai. Que vontade de tacar meu celular na parede. Fernandinho! Ô, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar celular na parede.
Após o sinal, dê seu recado. Após o sinal, dê seu recado.
É o que eu escuto quando ligo pra ela.
Após o sinal, dê seu recado. Após o sinal, dê seu recado.
É o que eu escuto quando ligo pra ela.
Faça um muito barulho pro Matheus Fernandes aí, galera. Tem que respeitar, hein? Pétia!
Itapuã!
É o MF e o Dilcinho.
Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. Essa bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva, manda lado a lado. Porta, retrato e passo do quebrado. Já é o que tá tendo.
Essa parte é com vocês, essa parte é com vocês. Vai, vai, vai.
Após
o
Sandroso. E aí, Sandro, boa tarde. Eu quero ver aí a música de Pablo, A Chuva. E aí, a chuva vai te ver. Toca aí pra mim, Sandro, arrebenta aí, viu, meu irmão? Tô fazendo parte desses prêmios aí, hein? Essa camisa do Bahia aí, meu irmão.
Que música de arrepiar é essa, hein?
Já me acostumei a aceitar, calar, dizer tá tudo bem, guardo só pra mim. Essa dor não é da conta de ninguém. Pode ser orgulho, eu sei, mas atrás não vou voltar. De uma coisa pode ter certeza, você nunca vai me ver chorar.
E nessa hora a sacanagem acontece, esquece.
Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso.
Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso.
A promessa que tu mais ama quebrar.
Queimar o filme que tu mais ama assistir, não fala.
comando seu GPS. Bebida entra e a saudade aparece. É nessa hora sacanagem acontece. Esquece, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo.
Tu não.
Itapuã.
Maia, hein? Jota Quest de Maia, acende o farol. E você tá curtindo aí a programação? Tá gostando? Você sabe que você pode meter a mão lá ele aqui na programação, né? Tá rolando o nosso Pediu Tocou até às 5 da tarde. É você quem faz a nossa programação. Mas antes disso, se você quiser mandar o seu alô, tá valendo também.
Alô, alô, Rádio Itapuã.
É do mesmo jeitinho, meus amores. É só mandar sua mensagem no 982-589750. Como fez a Fernanda Lima, que tá lá no São Caetano, tá mandando um alô especial pra quem, meu amor? É pra mim, é?
Nossa, tô com moral, hein? Tô com moral. Que é isso? Valeu, meu amor. Beijo pra você, Fernanda. Cheroline Totoso do Sandroso pra você, tá bom, linda? A Juliana Alves tá ouvindo a gente lá em Pernambués. Valeu, Julie. Beijo pra você. Tá aqui dizendo, Sandro, tô ligada na melhor. Tava aqui curtindo o triunfo do meu Bahia. Bora, Bahia minha! Bom, aí eu não posso completar, né? Aí você me quebra. Rafael Souza, lá no bairro do Rio Vermelho. Sandro, tô curtindo aí os sucessos. É o seguinte, quero ouvir uma música do Silvano Salles. O Rafa, fica ligado que a gente vai tocar pra você, mas manda mensagem de voz, tá? Na hora de pedir a música, manda mensagem de voz pra gente colocar aqui o povo todo pra te ouvir. O Brasil inteiro mandando mensagens e todo mundo ouvindo a sua voz. Valeu, Rafa? Mas eu vou tocar a sua, vou liberar isso aí pra você, viu? A Patrícia Santos tá lá no bairro da Federação, melhor no bairro da Federação, não, aqui no bairro da Federação. Aí a audiência fiel, nossa, né, Pati? Beijo pra você, tá bom? Lucas Gabriel tá na Boca do Rio e também a Camila Rocha tá lá em Patamares. Valeu, sua linda! Bom, na hora de pedir música, manda mensagem de voz de no máximo 15 segundos pra ajudar aqui e todo mundo poder participar, beleza? Falando nisso, tem pedido aqui, ó. Falando nisso, tem pedido. Querida, querido, identifique-se e seja feliz. Pede sua música aí, vai.
Ô, meu querido, boa Oi. Tarde. É boa. Vera do Curuzu.
Fala, Verinha.
Ai, toca pra mim, belo mundo de Oz. Beijo. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Valeu, meu amorzinho. Aí, ó, você pediu, tá rolando. Aumenta o volume agora aí, vai. Se fosse antigamente, a gente ia dizer, prepara a fita pra poder gravar. Mas isso aí já não faz mais parte da vida de ninguém, né? Agora 2:23. Belo Mundo de Oz, ao vivo. Atendendo seu pedido, manda aí sua mensagem. Tô te esperando. 982-58-9750.
Alegria brilhou no olhar, logo que o sol se pôs, espalhou um sorriso no ar. Não importa o mal que viver, só que é bom que se deve lembrar quantas vezes a gente se viu. Vou de cama, vento que sopra. Quero te ver, vontade sufoca. Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor. Meu mundo de Oz. Ainda trago a marca de botão. No rádio a canção de Maria. O gostinho da nossa paixão. Uma cidade amanheceu na América. Em teus parques para o sonho de uma. A felicidade é um bem que você faz. Se estamos juntos, tudo é bom demais. Tudo é bom demais.
Itapuã
amanheceu.
Querendo causar, fingiu que não me conhecia. Me deu prazer de noite, foi muito prazer de dia. Cê pode até enganar todo mundo no rolê, dizer que a gente não tem nada a ver já faz um tempo. Cê pode até fugir da minha boca, mas eu quero ver cê escapar do pensamento. Cê pode até fugir da minha boca, mas eu quero ver cê escapar do pensamento. Se você soubesse que na minha mente você já tá sem outro.